Conversas cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Botelho, José Alberto Lemos e José Pedro Teixeira Fernandes, em instantes, na análise da guerra na Ucrânia, da vitória de Meloni em Itália e das presidenciais brasileiras deste domingo. Mais à frente, ainda vamos ter a análise aos 6 meses de governo em Portugal. Professor José Pedro Teixeira Fernandes, especialista em geopolítica, bem-vindo, um gosto tê-lo aqui de novo. Pergunto-lhe que sentido e consequências tem a anexação ilegal anunciada na última sexta-feira, enfim, e apenas na visão do Kremlin, que apenas nessa visão e não em nenhum manual de direito internacional, faz com que o mapa da Rússia avance em direção ao Ocidente, mas até levando em conta aqui a contradição de incorporar territórios cujas fronteiras administrativas a Rússia nem sequer nesta altura controla. Temos o quê? Temos uma anexação ilegal como justificação para uma escalada militar ou também o sinal claro da perda de influência de Putin no plano interno, o reconhecimento de um fracasso militar até ao momento ou também uma tentativa de ganhar tempo até que a Europa comece a sentir os efeitos do inverno, de uma eventual recessão económica, isto quando na última sexta-feira a Ucrânia pediu a adesão acelerada à NATO. Bem-vindo, José Pedro Teixeira Fernandes.
Muito obrigado, é um gosto mais uma vez estar aqui no programa. Os meus cumprimentos aqui também para os meus colegas do painel e para os nossos, quem nos está a ouvir. Espero que isto seja aqui também uma conversa particularmente interessante, num tema obviamente que é difícil e nos coloca muitos problemas como europeus, dada a questão da Ucrânia nos envolver diretamente, de alguma forma. Mas indo diretamente às questões colocadas, o que julgo que Vladimir Putin aqui faz são duas coisas, uma no plano interno e outra no plano internacional. No plano interno, a tentativa de Vladimir Putin é apelar ao patriotismo dos russos. E, obviamente, há aqui uma questão de propaganda, isso é indiscutível. Essa já o dou por adquirido, porque acaba por ser sempre a atitude que vemos na Rússia nesta altura. Mas, no plano interno, a mensagem para os russos, eu penso que é esta. Estas partes do leste da Ucrânia são territórios históricos da Rússia, as populações que lá viviam são russos étnicos ou culturalmente próximos da Rússia. Foi um acaso e uma má vontade contra a União Soviética que levou, quando foi o final da União Soviética, que esses territórios ficassem na Ucrânia. Eu estou a retransmitir o raciocínio tal como parece que ser na lógica de Vladimir Putin, obviamente. E isto permite, de alguma forma, internamente, passar essa ideia, pronto, com alguma naturalidade, porque na realidade essa deve ser a versão standard da história da Rússia, tal como ela é transmitida aos russos e no sistema educativo, e permite também apelar ao patriotismo russo, que eu acho que é uma coisa que vale a pena aqui nós assinalarmos, que é isto. Até agora isto era configurado como uma pressão especial no território da Ucrânia, a maior parte da população, eventualmente nas grandes cidades, passava muito ao lado do conflito, mas o próprio Vladimir Putin começa a configurar de outra forma. O momento óbvio foi quando fez a mobilização parcial, declarou mobilização parcial. Mas agora, ao incorporar estas regiões, isto na ótica interna, o que também está a dizer aos russos é: estes territórios são russos, estas populações também são russas, voluntariamente, portanto temos que os defender como defendêssemos a nossa terra. Se isso vai mobilizar o sentimento patriótico de uma forma que não vimos até agora, porque até agora provavelmente...
Aparentemente o elevado grau de rejeição e de deserções, enfim...
Não indica não isso. Indica... Mas a verdade é que a Rússia também é um território muito grande. Nós nunca sabemos muito bem o que passa.
E não sabemos onde está o limiar da tolerância da sociedade russa à mobilização geral em curso.
Exatamente. Esse é o ponto crítico. Exatamente. Não sabemos, não temos os dados todos. Percebemos que há, de facto, aqui populações a sair significativamente e alguma contestação. Agora, até que ponto isso é a imagem da Rússia mesmo e o resto só não é mais explosivo porque é contido ou são, apesar de franjas importantes, isso mesmo, franjas importantes, eu acho que é muito difícil nós avaliarmos do exterior. No plano externo, a mensagem é no fundo a seguinte, eu diria, uma sobretudo para o Ocidente, outra para o que poderíamos chamar, na terminologia de hoje, o Sul Global. Para o Ocidente, a mensagem é, no fundo, esta, que nós já desde a mobilização e de outras alturas discutimos. Se isto é território russo, obviamente que Vladimir Putin sabe muito bem que ninguém no Ocidente vai aceitar estes referendos e considera tudo isto sem qualquer validade, mas a mensagem é: a Rússia estará disposta a defendê-los como defenderia o seu território, que é reconhecido internacionalmente. E claro que isto nos leva, se radicalizarmos a questão e levarmos ao cenário extremo, sempre há aquela interrogação se isso não justificará, nesse cenário mais extremo, o uso das armas nucleares.
A questão da chantagem nuclear.
A questão da chantagem nuclear, que temos falado muito ao longo deste conflito. Mas vale a pena aqui também assinalar, do ponto de vista internacional, um segundo aspecto neste discurso, porque Vladimir Putin foca muito as críticas ao Ocidente, isso já sabemos, mas acusa o Ocidente de colonialismo, de não ter qualquer moral, e, no fundo, ter uma legalidade altamente duvidosa quando está aqui a apontar o dedo à Rússia. Este discurso, obviamente, que não é para o Ocidente, poderá passar bem em algumas franjas do Ocidente, mas não é isso que o Vladimir Putin espera ter aí a grande ressonância, mas é um discurso que, do meu ponto de vista, tem uma certa ressonância em muitos países que foram colonizados pelos europeus, de África, da América Latina, de partes da Ásia, que a Rússia conta, pelo menos, se não um apoio, pelo menos uma certa benevolência, neutralidade, eventualmente até alguma cooperação limitada. Porque isso é muito importante para os russos manterem, apesar de tudo, alguma margem de manobra internacional e não
isolamento
como seria o Ocidente.
Fernandes, eu vou já ao José Alberto Lemos, mas não acha que já começam também a surgir sinais, por exemplo, de que Pequim e de que Nova Delhi estão cada vez mais insatisfeitos com o evoluir da situação, o evoluir do cenário, e a fazer aqui já alguns ajustamentos estratégicos?
Eu separaria os dois casos, em termos rápidos. Talvez da Índia sim, porque a Índia mais claramente joga aqui numa situação que ramifica em dois campos. Se, por um lado, tem uma grande tradição de ligações à União Soviética-Rússia, pronto, e tem, no fundo, também essas ligações que foi construindo no passado, e a União Soviética-Rússia tem sido um apoiante importante no conflito com o Paquistão, que também tem uma dimensão nuclear, mas a verdade é que a Índia, nestes últimos tempos, tem-se aproximado também mais do Ocidente, vê o Ocidente, em particular os Estados Unidos, como um contrapeso muito importante por causa da ascensão da China. Portanto, é natural que a Índia possa estar aqui a sinais de algum reequilibrar da sua política. O caso da China eu interpreto de uma forma diferente. O caso da China eu interpreto de uma forma diferente porque, na realidade, a China, a única coisa que me parece que tem aqui a perder era algo onde realmente teríamos todos a perder, que é a dimensão nuclear do conflito, que isto podia ser mesmo uma catástrofe total para a humanidade. Fora disso, desde que isto também, o que não interessará, na minha opinião, muito à China também, é um colapso da Rússia. Fora disso, a China, mantendo esta posição de muita ambiguidade em certas questões, noutra mais ou menos sendo condescendente ou até compreensiva, pelo menos com os argumentos da Rússia, tem muito a ganhar. Porque, na realidade, o que estamos a assistir, e vamos assistir indiscutivelmente, seja qual for, na minha opinião, a evolução da Rússia, é um cada vez mais ligar político, e não é só este aspecto político, é económico e energético da Rússia à China, que é altissimamente favorável da China e dá trunfos imensos à China nos próximos tempos, se ligarmos isto com o mundo que se perspectiva. Portanto, a China, na minha opinião, tirando este cenário mais extremo, tem tudo a ganhar com isto. As duas únicas coisas que não interessam à China são um colapso da Rússia, militar e político, e a questão, obviamente, de escambar para o domínio nuclear, e era um problema de toda
muito
a humanidade,
bem.
E obviamente dos chineses.
José Alberto Lemos, bem-vindo. Para quem queria mudar o governo em Kiev em três dias, o Sr. Berlusconi, amigo de Putin, disse há dias em Itália que a ideia era colocar pessoas decentes no governo ucraniano, enfim, anexar na última sexta-feira quatro regiões no Donbass, até aparentemente desistindo de Odessa, é o reconhecimento de que as coisas não estão a correr nada bem.
Boa tarde a todos. Eu considero que estamos a viver talvez o momento mais perigoso da guerra, ou desde que a guerra começou. As posições têm se extremado de um lado e do outro. E para ir diretamente à questão do referendo e para me situar nos pontos que o José Pedro Teixeira Fernandes acaba de abordar, gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, obviamente que Putin não pretende fazer aqui uma encenação de democracia, digamos assim. Ele sabe que no Ocidente ninguém leva a sério aqueles referendos, e não só no Ocidente, no resto do mundo talvez. Haja talvez enfim, algumas partes no sul global em que possam aceitar aquilo. E mesmo a retórica dele neocolonialista que ele exercitou na passada sexta-feira é um bocado ridícula para quem acaba de ocupar um país, para quem acaba de ocupar umas regiões. Quer dizer, Putin acusou na passada sexta-feira o Ocidente de inúmeras coisas que são exatamente as coisas que ele está a fazer. Vassalos, estados vassalos, foi o que ele submeteu já a dois ou três, neocolonialismo, guerras culturais, de que ele acusou o Ocidente e de que ele se arvora também o arauto, piscando aqui o olho à extrema-direita. Mas, essencialmente, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o referendo destina-se, basicamente, a humilhar os ucranianos, a mostrar aos ucranianos que há gente dentre eles que quer estar entre os russos, por muito que se duvide da seriedade do referendo, naturalmente, e, portanto, isto é o playbook, isto é o manual que o Stalin utilizou com os bálticos em 1940. Antes de Hitler invadir a Rússia, a União Soviética, o Stalin fez este tipo, e ao abrigo do pacto Ribbentrop-Molotov, fez isto na Rússia, nos Bálticos, anexando os Bálticos e promovendo uns referendos fantoches. Portanto, ele está a seguir exatamente o mesmo tipo de manual que Stalin fez. E até Hitler, em certo sentido, nos Sudetas, fez o mesmo antes do início da guerra. Portanto, há aqui uma questão de disciplinar aquela gente, humilhar aquela gente, não sei, dizem vocês agora são meus, pertencem-me, e portanto é uma forma de submeter.
Mas com a contradição assim de incorporar territórios cujas não, fronteiras administrativas nem sequer controlam
certo,
a totalidade.
Claro, tudo isso, e as urnas na ponta da espingarda, quer dizer, tudo, e não vale a pena entrarmos nesses pormenores, tudo isso é absurdo, como se alguma vez pudesse fazer uma consulta popular em pleno combate. Agora, a outra faceta desta semana, muito importante, é esta, é que na verdade, isso é Pedro já apontou, na verdade o mais perigoso aqui é que eles a partir deste momento passam a considerar aqueles territórios Rússia e portanto o que significa que do ponto de vista deles qualquer ataque àqueles territórios será um ataque ao seu próprio território. O que é que isto pretende? Do ponto de vista, digamos, do ponto de vista de direito isto não tem nenhuma validade, porque a anexação não tem validade, mas do ponto de vista dos russos é como se estivessem a defender a pátria, que foi aliás o que Putin disse no cérebro do discurso de sexta-feira, o discurso talvez mais radical e mais de maior oposição ao Ocidente desde que ele tomou o poder, há 20 e poucos anos, e portanto essa ideia de que agora isto é um ataque à nossa pátria pode justificar internamente uma escalada no conflito e uma maior utilização de alguns armamentos mais letais e de outras formas de combater. Eu aqui não ia diretamente à questão da chantagem nuclear, porque parece-me que apesar de tudo isso é uma hipótese muito remota, mas ia dizer duas outras coisas que os russos ainda podem fazer e que não fizeram, e que pode, de facto, escalar conflito e pôr o Ocidente numa situação mais difícil em termos de defesa da Ucrânia. Por exemplo, a guerra híbrida alastrar mais, ou aquilo que sucedeu nos gasodutos, no Nord Stream 1 e 2, no Mar Báltico, pode vir a suceder nas infraestruturas. Nós, neste momento, não há certeza, ou pelo menos à hora que falamos, não há certeza se aquilo foi uma sabotagem. Da autoria russa, mas
os argumentos, alguma lógica
apontam para que não terá sido nenhum ator não estatal. Isso não foi nenhum ator não estatal, quer dizer, em princípio parece evidente que será da Rússia, mas aguardemos para o resultado.
Até porque há aqui uma dimensão psicológica.
Há uma dimensão psicológica. Agora reparemos o seguinte: esta infraestrutura. Tal como outras infraestruturas, é vulnerável. Isso é a infraestrutura dos cabos, por exemplo, de internet.
Infraestruturas
elétricas, infraestruturas de fornecimento de outro tipo de matérias-primas essenciais para o funcionamento das sociedades. E mais do que isso, Putin pode enverdar, perante agora ataques da Ucrânia, por exemplo, aquelas províncias agora anexadas, podem verdar por uma lógica mais mortífera na guerra, que é, por exemplo, bombardear as grandes cidades. Aliás, houve um ataque na sexta-feira que causou 23 mortos de mísseis, não é verdade, em Zaporizhia. Isso pode multiplicar-se daqui para a frente. Portanto, ataques de longa distância, não é verdade, que se podem multiplicar.
Um reforço de destruição de infraestruturas, em particular.
Portanto, por tudo isto, e pelo facto até da Ucrânia ter agora pedido tido na sexta-feira a adesão à NATO, que eu acho que é uma coisa, digamos, que não terá sequência, mas que apesar de tudo tem um certo valor simbólico, não é? Em função da anexação, estamos a viver um momento de aumento claríssimo da tensão e talvez o momento mais perigoso do conflito desde que ele rebentou.
Nuno Botelho, começando eventualmente até por esta escalada desde o início da guerra, é a mais séria do teu ponto de vista, Nuno?
Boa tarde a todos. Boa tarde ao Zé Pedro, boa tarde ao Zé Alberto e a ti, Zé Bastos, e ao nosso auditório. Sim, eu acho que concordo em absoluto com o que disseram anteriormente. E de facto, estamos no momento mais sério e mais complicado da guerra. Não é em vão que Putin insiste na realização de um referendo nas quatro regiões. De facto, a meio de uma guerra, quer dizer, isto não faz sentido nenhum, se pensarmos bem, não faz sentido nenhum, isto não tem seriedade nenhuma, todos nós sabemos, mas só há um objetivo, e o objetivo é claramente, a partir de agora, qualquer ataque naquelas zonas será visto como um ataque à Rússia e, portanto, a possibilidade de defesa será absolutamente letal, como disse o José Alberto, e muito bem, e, portanto, desse ponto de vista, nós estamos aqui numa escalada de violência iminente e que pode degenerar de facto, em coisas bem mais complicadas. Aliás, a reação dos Estados Unidos também aí foi bastante clara, reforçando ainda mais o apoio dado e falando, e a União Europeia também, em mais sanções ainda. Portanto, desse ponto de vista, nós estamos, de facto, a extremar cada vez mais posições e eu diria que esta semana foi, de facto, uma semana onde, de repente, quando parecia que nada acontecia e parecia que estávamos, e usando uma imagem futebolística, estávamos a jogar a meio campo, de repente estamos aqui a chutar a baliza de forma muito, muito perigosa. A questão da sabotagem é mais um episódio desta guerra que vai conhecer várias nuances essas de uma guerra, da tal guerra híbrida, que, como dizia o Zé Alberto, que pode passar por, de facto, várias soluções, várias possibilidades e que Putin já nos habituou. Nós estamos a lidar, não podemos esquecer, estamos a lidar com, e vou usar a palavra, não encontro outra, estamos a lidar com um louco, quer dizer, e, portanto, alguém que usa os meios que ele tem usado, é capaz de tudo. E nós temos que perceber
mas
o seguinte...
Mas mesmo assim parece obedecer alguma lógica muito...
Sempre uma lógica, mas atenção, mas não é uma lógica de um homem que, mediante a ameaça, recua. Ele, mediante a ameaça, avança. E, portanto, desse ponto de vista, eu não tenho assim tanta certeza, ou não vejo como... com tanto otimismo, como o Zé Alberto, por exemplo, a não uso de armas nucleares. Estamos perante um louco que, perante uma situação desesperada, pode eventualmente cometer essa atrocidade, porque, de facto, ele já nada tem a perder a certa altura. Eu acho que estamos a falar... E quando homens destes estão à frente destas coisas, isto tudo pode acontecer. E, de facto, o que está a acontecer é demasiado grave. Chamava a atenção também para outra coisa que me parece importante. É a questão da reação da opinião pública e, fundamentalmente, dos jovens russos mobilizados. Mostra à sociedade que, de facto, na Rússia não é unânime, apesar de na sexta-feira termos visto aquela festa com o ar que está toda a gente muito satisfeita e muito contente, vimos, de facto, e conseguimos comprovar, foi necessário fechar as fronteiras da Finlândia, por exemplo, foi necessário vetar a entrada, de facto, de russos, porque estão a fugir à mobilização. Vimos
200
mil, aparentemente, já fugiram. E vimos coisas irónicas, como aquele locutor da televisão que ligou para o filho de Peskov a mobilizá-lo e ele a dizer que, por ser filho de quem era, não era mobilizável. Portanto, coisas absolutamente abjetas e que, de facto, mostram o que é o regime de Putin. De que forma ele atua e como ele gosta de ele e as pessoas que estão à volta atuarem. Eu acho que estamos, de facto, numa escalada muito complicada desta violência, desta guerra, e eu temo que, de facto, isto, enquanto Putin cá andar, e isto não vai parar e vai ser muito complicado.
José Pedro Teixeira Fernandes, em relação a esta questão das sabotagens, das acusações mútuas à volta do que aconteceu no Nord Stream, há aqui elementos que permitem antecipar, enfim, alguma mudança da natureza do conflito, como referia o Nuno Botelho e José Alberto Lemos, a questão de Putin ter aqui mais armas para usar além dos meios militares mais diretos, desde energia, refugiados, cereais, sabotagens a infraestruturas críticas. Temos esta questão das infraestruturas desprotegidas debaixo do mar, como os cabos que fornecem internet à Europa Ocidental. Há aqui este efeito psicológico da guerra híbrida a penetrar no seio das opiniões públicas europeias ou não?
Esse efeito psicológico já existe, tanto existe, nós estamos aqui já a discuti-lo. Mas a questão, eu talvez subdividisse em duas coisas. Uma primeira é, dentro das operações em território da Ucrânia, e acrescentando aquilo que anteriormente foi dito, por exemplo, da possibilidade da Rússia começar a bombardear sistematicamente e a arrasar cidades, eu penso que há um risco real da guerra começar a entrar nessa fase, precisamente por Vladimir Putin já não ter muitas alternativas se calhar de se impor convencionalmente de outra forma. Outra possibilidade vai exatamente aquilo que estamos aqui a falar, que é passarem a ser alvos sistemáticos de bombardeamentos ou operações híbridas, a destruição, por exemplo, das infraestruturas elétricas e outras da Ucrânia. O que estamos a falar aqui na questão dos gasodutos levanta, do meu ponto de vista, uma questão interessante que eu vou aqui sintetizar. Nós neste momento não temos nenhum dado sólido quanto à autoria. Podemos, obviamente, como tem sido feito, apontar o dedo aqui ou ali. Mas eu gostava de fazer aqui uma coisa que é, eu acho que nós não estamos a colocar todas as questões que devíamos colocar. Porque quando nós dizemos que...
E que questões são essas então?
A questão que eu acho curiosa, eu tenho ouvido, por exemplo, dizer, bom, mas foi aqui danificado o Nord Stream 1, o Nord Stream 2... Coincidência ou não, muitas vezes diz isto assim, nesse dia era inaugurado a pipeline, o gasoduto, que vai trazer o gás natural, e é uma coisa importante.
Da Noruega para a Polónia.
Exatamente. A pergunta óbvia que nunca ouço colocar é, e porquê é que quem tinha meios para danificar em três sítios, e num ponto que, se nós olharmos para o mapa, coisa que pouca gente parece que aparentemente faz, o gasoduto, o novo que vem da Noruega, que passa pela Dinamarca, quase se intercepta com os sítios onde foram danificados o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, em duas explosões. Ou seja, teria... A questão simples é esta. Teria capacidade para danificar o outro. Porquê é que não o fez? E se a ideia era fazer subir os preços do petróleo e gás natural e provocar moça à Europa, não era o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2 que nem estão a passar gás. Assim, qual é a racionalidade de danificar estratégica? Podemos dizer que os russos são irracionais e loucos, ok, podemos ir por aí. Mas se há racionalidade estratégica nisto, qual é a racionalidade de danificar? O Nord Stream 2 nunca passou gás nenhum, embora estivesse carregado com dois. E o Nord Stream 1 já os próprios russos tinham parado o fornecimento.
José Pedro, e que tal uma sabotagem para levantar essa dúvida e culpar o Ocidente?
A sabotagem para levantar essa dúvida, se fosse feita assim, fazia o Nord Stream 1 ou 2 e fazia o outro gasoduto. Não, não tem racionalidade esta explicação, pode haver outras. Nós não conhecemos os dados,
certo.
Eu tenho aqui. Mas se pararmos um pouco para pensar, há claros beneficiários disto, que não são apenas os russos. A Polónia sempre se opôs completamente. Os bálticos sempre se opuseram completamente. Portanto, temos que ter as hipóteses abertas. Ou seja, o que eu quero dizer é uma coisa simples. Apesar de praticamente todos os discursos de Vladimir Putin serem propaganda, não quer dizer que ele não diga alguma coisa verdadeira no meio. Não quer dizer que ele não diga alguma coisa verdadeira no meio. E este caso, reparem, quem é vantagem? Se os russos quiserem sabotar, vamos racionar estrategicamente, quiserem sabotar as infraestruturas estratégicas europeias, fizeram o pior que podiam fazer. Por uma razão óbvia que basta pensarmos um pouco mais à frente, que é, deram um sinal de alarme para protegê-las. É? Agora tirem as conclusões. Eu não tenho dados factuais. Mas tirem as conclusões e acho que a conclusão óbvia é uma questão em aberto.
Desse ponto de vista, será ainda... Mas,
temos que admitir também que ao longo deste conflito os russos têm cometido imensos erros.
Sim,
erros estratégicos, erros políticos, erros militares, e portanto não é de excluir essa hipótese. E como nós sabemos também...
Eu não excluo.
Sim, e como nós sabemos também, na velha escola soviética era muito típico cometer ações para culpar os outros das ações.
Exatamente.
Sim, sim.
Mas, vale.
Dito isto, eu não estou a afirmar que foram os russos, porque não há dados.
Mas Carlos, voltando aqui neste espaço, a uma questão que certamente nos mobiliza a todos, Isabel Alberto, e começo por ti, que cenários em síntese são antecipáveis nos próximos tempos com vista a um eventual cessar-fogo, a negociações de paz? Eu sei que parece quase pueril da minha parte nesta fase do
conflito.
Quase romântico aludir a esta questão, mas calculo que alguns dos nossos ouvintes que nos sigam enfim, gostassem dos vossos sinais, que os guiassem neste hipotético roteiro para a paz, mesmo que ele seja completamente inexistente nesta altura.
Certo, vamos ver.
Admito.
Do ponto de vista das probabilidades, essa probabilidade é a última que está. O Putin fez um discurso na sexta-feira extremamente violento, como já se disse aqui. Não obstante, apelou ao regresso às negociações. Nesse mesmo dia, Zelensky, quando pediu a adesão formal à NATO, disse uma frase que é muito enigmática. Diz assim: nós estamos dispostos a negociar, desde que seja com outro indivíduo que não com Putin. Talvez isto seja uma espécie de recado para o interior da Rússia e talvez isto se baseie em alguma inteligência por parte do Ocidente,
claro,
em relação a eventuais evoluções
da paz,
no
não...
Kremlin. Agora, a questão da paz é hoje a coisa talvez mais distante, mais afastada que nós podemos imaginar neste conflito.
Eu só vejo a paz como possível sem Putin e tal como aflorei na minha primeira intervenção.
Zé Pedro,
e de
paz.
Outra maneira não vejo.
Eu nem sem Putin. Porque acho que mesmo sem Putin, nenhum líder político na Rússia tem condições de claudicar da maneira como o Ocidente quer. Na realidade, eu insinto, o conflito está-se clarissimamente a adensar. Ele provavelmente, a seguir esta dinâmica, poderá travar-se, só tem uma saída militar que eu acho que vai ser desastrosa para a Rússia, desastrosa para a Ucrânia e provavelmente muito má para a Europa.
Eu não estou tanto sintonizado com essa ideia pelo seguinte, porque se vamos abstrair do discurso de sexta-feira de Putin. Todos os sinais que houve esta semana foram no sentido de um significativo enfraquecimento da Rússia. Não só do ponto de vista interno, reparemos que não é só as pessoas que começam a votar com os pés e, portanto, os tais 200 mil que já saíram, é também o facto disto estar a afetar, neste momento, pela primeira vez, milhares de famílias. Há milhares de pessoas que, pela primeira vez, agora se sentem tocadas diretamente pelo conflito, coisa que ainda não tinha acontecido. Segundo, a China demarcou-se, houve alguns artigos na imprensa chinesa a advertir a Rússia para o uso para não uso de armas nucleares, que comprometeria a paz mundial, violaria o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, levaria uma situação ao limite e dava... Portanto, há aqui uma série de coisas que mostram um isolamento do atual poder no Kremlin, não só internamente, mas também externamente. E, portanto, essa fragilidade, evidentemente, pode levá-lo a um passo em frente perigoso, mas há daqui, neste momento, uma situação favorável à Ucrânia do ponto de vista do soft power, que não do hard power.
Deixa-me
talvez
aproveitar a presença do José Pedro Teixeira Fernandes aqui como referência à Itália. Giorgia Meloni será a líder do governo. Ela já distribui, nesta altura, pastas pelos seus aliados na coligação de direita, com a Liga de Matteo Salvini e a Força Itália de Berlusconi. Esta aliança, recordo, elegeu 237 dos 400 deputados, 115 dos 200 senadores. José Pedro Teixeira Fernandes, a Itália virou completamente à direita. Meloni já distribui pastas. Os jornais dão conta de que Salvini e Tajani serão vice-primeiros-ministros. Salvini quererá regressar à pasta do interior. Insistiu na questão dos refugiados, dos imigrantes, com o Vaticano a lembrar na última quinta-feira que ajudar os refugiados é uma obrigação moral. Pergunto, que Itália vamos ter? O pragmatismo vai dar lugar à ideologia, no caso de Meloni, sabendo que existem 200 mil milhões de euros do PRR europeu para a Itália usar? Isto, evidentemente, se não quiser que os juros da dívida pública disparem uma dívida de 150% do PIB acima dos 130% de Portugal.
Claro, esse é um valor, e um valor muito elevado, que certamente nenhum governo de Itália, inclusivamente este, com todos os particularismos e problemas que poderá ter, quererá, de alguma forma, ignorar. Mas, voltando um pouco atrás, parece-me também aqui uma coisa que vale a pena assinalar sobre o resultado eleitoral. Ele é, de facto, uma vitória muito clara dos partidos à direita e extrema-direita, mas resulta também num olhar depois mais ao pormenor de duas coisas que vale a pena aqui reter. Em primeiro lugar, de um sistema eleitoral que combina, que não é o nosso, combina um método maioritário e círculos uninominais e um pouco mais do terço do território, e o resto em dois terços, esse mais parecido com o nosso, com listas e com, como nós fazemos, a distribuição proporcional dos votos em deputados. O que acontece aqui é que os partidos à direita, ao irem coligados, automaticamente, se não ganharam todas, ganharam logo praticamente todos estes círculos uninominais. Portanto, já iam com a probabilidade de vitória elevadíssima. Este é o problema da esquerda, as divisões da esquerda, e não ter havendo aqui um mínimo de entendimento com o Movimento 5 Estrelas, que todos juntos dariam uma percentagem bastante próxima deste eleitorado que voltou à direita. A diferença é que é enorme, pois, na conversão de votos e deputados. Agora, quanto à questão substantiva que me era aqui colocada.
Da terceira maior economia da zona euro.
Exatamente, que ninguém pode ignorar pelo peso que ela tem na zona euro, pelo peso que a Itália tem nos processos de decisão da União Europeia, o número de deputados no Parlamento Europeu, pelo que conta também nos votos no Conselho. A sensação que eu tenho nesta altura, isto é sempre algo que nós precisamos de acompanhar e percebendo como vai funcionando, é que prevalecerá, pelo menos na dimensão externa, prevalecerá algum pragmatismo. Desde logo pela razão que estava implícita na pergunta, que era a Itália, no limite, penso que não vai querer arriscar que a União Europeia possa retardar ou até bloquear a transferência desses fundos, que são cruciais também para a economia italiana e para o próprio eleitorado, muito dele, que votou nestes partidos, na expectativa de vir melhorar as suas condições de vida.
E até na questão da guerra na Ucrânia, Meloni... Ao contrário de Berlusconi e Salvini, que nunca esconderam o fascínio por Putin, alinhou a tempo com a NATO e com a União Europeia.
Essa é, do meu ponto de vista, uma das questões mais curiosas e que mostra até a complexidade da análise, não é? E as linhas cruzadas, porque quando nós colocamos os três partidos da coligação, da Giorgia Meloni, os Irmãos de Itália, o do Salvini, a Liga e depois a Força Itália do Berlusconi, a lógica é o Berlusconi será a direita mais convencional e depois começamos a entrar na direita mais radical com o Salvini e com a Giorgia Meloni. Mas, ao contrário do que seria suposto, é a Giorgia Meloni que está alinhada com a Europa e com o Ocidente na questão da Ucrânia. Então, nada disto é simples e a política italiana tem imensas especificidades e linhas cruzadas, às vezes difíceis.
Mas, e um grau de incerteza.
E um grau de incerteza muito grande.
Muito grande, muito grande. Considerando, até começando por considerar, a volatilidade dos governos italianos. Em 76 anos depois da guerra, já houve 67 governos em Itália.
E só para acrescentar uma nota... E acrescentar uma nota. E quatro leis eleitorais mudadas desde 1990. Nós, desde 76, temos a mesma.
Exatamente. Portanto, nada garante, primeiro, que este governo, apesar de ter uma ampla maioria, dure os 4 anos. Seria até quase inédito nos tempos que correm em Itália. Mas, para além daquilo que já foi dito, apontado pelo José Bastos e pelo José Pedro, eu queria só acrescentar uma coisa. De certo modo, a Itália também é too big to fail. É demasiado grande para entrar em ruptura, em bancarrota. E, portanto, os 150% de dívida do PIB são importantíssimos, como é ainda mais importante os 200 mil milhões, que é equivalente praticamente ao PIB anual português, que a Itália vai receber do PRR. E, portanto, isso significa que Meloni não pode arriscar, evidentemente, qualquer tipo de conflitualidade significativa com Bruxelas, porque o seu orçamento ficaria altamente danificado e, portanto, eu estou plenamente convencido que vai ser pragmática. E estou menos preocupado com esta vitória de Meloni do que estaria se a vitória da coligação tivesse sido liderada por Salvini. Porque Salvini é claramente um homem para o Putin,
ou mesmo por Berlusconi. O seu caso político.
Onde é que isto vai ser? Portanto, eu acho que vai haver, concordo com o José Pedro plenamente, vai haver uma grande dose de pragmatismo. Onde é que isto vai ser muito feio? Vai ser mais uma vez muito feio na questão dos imigrantes. Porque Meloni vai fazer ponto de honra nisso, vai fazer, aliás, ela já anunciou uma tentativa, um possível bloqueio pela Marinha Italiana dos barcos de refugiados.
Então, portanto, se Salvini for ministro do interior,
isso acentuar-se-á. E, portanto, essa vai ser, digamos, aliás, a parte mais feia deste governo, na minha opinião.
Aliás, eu acho que, desse ponto de vista, nós assistimos durante esta semana a uma certa agitação excessiva, diria eu, da nossa imprensa em Portugal, à volta da vitória da senhora Meloni, com medo que viesse aí o fascismo, com medo que viesse aí grandes vozes, que, aliás, eu acho graça porque não vi esse medo quando o Tsipras ganhou, por exemplo, na Grécia as eleições, quer dizer, é muito engraçado. Tsipras não era um radical de esquerda e a senhora Meloni é uma radical de direita. Portanto, é muito giro ver essas questões. E eu, mais do que coisas extremas, eu interessa-me perceber porque é que isto acontece. E porque é que isto acontece? É que nós já aqui falamos, Itália de facto é muito grande, Itália é uma grande economia, mas já foi muito maior do que aquilo que é. E está estagnada desde 2000. está parada desde 2000. Só para ter uma ideia, a Itália em 2005 era uma economia maior do que o Reino Unido e era tão grande quanto era a Alemanha. Era a Alemanha, e só para os nossos ouvintes perceberem. E desde aí até agora, e já tiveram dois primeiros ministros, desde 2011, portanto em 10 anos, tiveram dois primeiros ministros não eleitos, que foram impostos objetivamente pela União Europeia, Draghi e Monti, e não foram a votos e foram eleitos. Ora, ninguém gosta muito dessas soluções, por muito respeitáveis que sejam essas pessoas. E, portanto, a democracia não foi, na sua plenitude, exercida. Tiveram, de repente, apesar de todos os acordos que previam que a União Europeia deveria ser solidária para com os países que acolhiam refugiados, só a Alemanha ajudou a Itália a acolher refugiados e deixou-os sozinhos, entregues à sua sorte, a receberem refugiados por ali dentro. E, de facto, receberam por ali dentro, e porque geograficamente está instalada ali na bacia do Mediterrâneo, muito perto da África, e, portanto, é isso que... E foi isso que deu a vitória à senhora Meloni, não haja dúvida nenhuma. E, portanto, nós estamos, além do problema económico e do problema democrático, nós temos questões que devemos analisar a fundo. Há uma questão que me sossega bastante, é perceber que a senhora Meloni, ao contrário do Sr. Jerónimo de Sousa, por exemplo, é claramente a favor da Ucrânia e defende os valores da NATO e da permanência da Itália na NATO. Isso é, desde logo, uma evolução e é algo que, de facto, não preocupa, pelos vistos, os meios de comunicação social portugueses.
Muito bem. Agora, um olhar aquilo, para o Brasil...
Posso acrescentar só uma coisa? E aquilo, sim, em que Meloni é mais uma candidata de ruptura, chamemos-lhe assim, sim, são, sim, políticas não europeias.
Exatamente.
Tem a ver com questões da família, o aborto, sim, sim, a comunidade, sim, LGBT, sim, sim, aquele, sim, célebre slogan Deus, Pátria e Família.
Que, foi buscar
que,
coisas...
Do ponto de vista externo,
claro,
são coisas...
E foi buscar coisas que as pessoas se preocupam.
É convicção.
Exatamente.
Muito bem. E não o politicamente correto.
Desde o meio-dia,
hora portuguesa, 8 da manhã em Brasília e até às 5 da tarde, serão 9 da noite aqui em Portugal, horário, enfim, uniformizado, com exceções dos fusos horários que dividem a Amazónia, por exemplo, que a esmagadora maioria dos 152 milhões de eleitores brasileiros está a votar na primeira volta das presidenciais. Eu convido já o Sérgio Costa, jornalista da Renascença, na cobertura destas eleições e sobre as questões da atualidade. Ele tem tido presença aqui nos jornais à hora certa, mas agora ele que acompanhou a campanha, leu dezenas de sondagens. Sérgio, há a pergunta do milhão de reais, da possibilidade
vale
de Lula
muito
ganhar
vale
à primeira volta, ou o cenário mais admitido ser o da segunda. Como é que estamos, Sérgio? Bem-vindo.
Boa tarde a todos. Bom, tarde, nos últimos, Sérgio, dias terá sido reforçada essa possibilidade, pelo menos tendo em conta as sondagens, como referias, que atribuem a Lula da Silva 50% das intenções de voto. Mas eu digo que terá sido reforçada, porquê? Porque a candidatura de Lula da Silva, ou a coligação que apoiou Lula, dá alguns sinais de dúvida, de reserva. E tal como referi noutros momentos, a prova disso mesmo foi, por exemplo, a prestação do ex-presidente Lula no último debate promovido pela Globo. A Lula foi muito moderado, muito dócil até com Ciro Gomes, que é o candidato ideologicamente mais próximo, e, enfim, cuja votação pode impedir a eleição à primeira volta. E, portanto, na reação aos ataques de Bolsonaro, ou seja, mudando radicalmente, não tendo sido tão passivo como no primeiro debate. Mas a dúvida me tem-se, porque há um considerável número de eleitores que estarão dispostos a votar Lula da Silva contra Bolsonaro, será um voto contra Bolsonaro e não convicto em Lula, mas talvez prefiram a eleição à segunda volta. E porquê? Porque uma solução já este domingo poderá fazer passar a ideia de que os anteriores governos, isto é um referendo aos anteriores governos PT, marcados pela corrupção, e que o eleitorado está a passar uma borracha sobre tudo o que se passou.
Muito bem.
Portanto,
Sérgio,
não querem que isso aconteça.
Que tipo de Brasil vem aí? Eu lembro que, se derrotado Bolsonaro que teve 58 milhões de votos,
sim,
em 2017, desta vez pode ser derrotado com um score à volta de 40, 42 milhões, o que, a confirmar-se, será sempre uma força social e política não ignorável, 40, 42 milhões de pessoas.
Sem dúvida, e Lula da Silva não pode ignorar essa franja da sociedade brasileira. Aliás, tem dado sinais de que o PT está mais moderado, e a inclusão de Geraldo Alckmin será, sem dúvida, o sinal mais evidente nesse sentido. Mas, como dizia, não pode ignorar essa franja da sociedade brasileira, não pode frustrar as expectativas de uma boa parte dos brasileiros que têm os seus negócios, que têm as suas empresas, os táxis, que, olhando para a melhoria económica no Brasil, validam as políticas de Bolsonaro, validam o governo de Bolsonaro.
Muito bem. Sérgio Costa, daqui a pouco de regresso à antena, à hora certa, com as eleições presidenciais brasileiras e, de resto, ao longo do dia e dos próximos dias. Nuno Botelho, como é que olhas para o que está em jogo, sobretudo porque nos últimos dias de campanha Lula fez questão de se apresentar com um discurso não só mais moderado, como com dirigentes de associações patronais ao lado, com empresários de relevo, muitos deles a descolar de gestão Bolsonaro. O que é que achas que pode vir aí?
Lula está, de facto, a querer mostrar-se diferente de Bolsonaro. Enquanto Bolsonaro aparece aos olhos do eleitor como alguém mais radical, alguém que, por exemplo, despreza e desbaratou completamente o voto feminino, Lula da Silva aparece aos olhos de todos, ou quer aparecer aos olhos de todos, como alguém mais moderado, alguém que consegue fazer pontes, alguém que está disponível para olhar para as empresas, que está a olhar para a economia, enquanto Bolsonaro, de facto, parece sempre mais crispado, mais zangado, e apostando muito naquilo que é, digamos assim, a sua falange mais de apoio, que são os evangélicos, e, portanto, eu antevejo, de facto, uma vitória, não sei se à primeira volta, tenho dificuldade em fazer prognósticos desse tipo.
Até porque os elementos são muito confusos,
mas antevejo uma vitória de Lula. Agora, também não é difícil de antecipar que, de facto, vamos ter um Brasil muito dividido e que vai depender muito da reação de Bolsonaro a estes resultados, a estabilidade do Brasil dos próximos tempos. E de realçar que, para nós, portugueses, é muito importante que o Brasil esteja estável, seja uma economia cada vez mais aberta, porque, de facto, é um mercado para nós muito importante. E, desse ponto de vista, não posso deixar de dizer, independentemente de qualquer convicção partidária, que não tenho nenhuma aqui, não tenho, aliás, entre os dois, se me permitem a expressão, venho ao diabo e escolha, eu diria que, para nós portugueses, em termos empresariais, será melhor Lula da Silva.
Zé Alberto Lemos foi correspondente da Renascença nos Estados Unidos, viveu lá nos anos Trump. Temos aqui, do ponto de vista da polarização, potencial para se acentuar aqui uma divisão no Brasil que incorpora alguns dos elementos do pós-Trump nos Estados Unidos, isto, claro, na presunção de uma vitória de Lula.
Não estou convencido disso. A libertação, digamos, que o Brasil vai fazer agora este mês, seja na primeira ou na segunda volta de Bolsonaro, é evidentemente uma libertação de um populismo completamente indecente.
Eu diria, infantil até, ou, estranho.
Infantil, é? Estranho, primário, obsceno. É um trumpismo tropical, mas que não incorpora...
Sim, o que classificava justamente a Economist.
Que não incorpora, digamos, a militância, o ativismo político-ideológico do trumpismo, que hoje em dia se apoderou do Partido Republicano, de um grande partido americano, e que continua a fazer dele refém e, portanto, continua a estar ativo. Eu estou convencido, aliás, o próprio Bolsonaro já disse que, perdendo as eleições, que se retira. Não há aqui nenhum cimento ideológico no bolsonarismo.
Nenhuma estrutura política.
Aliás, aquilo está disperso por N partidos, não é verdade? Portanto, não há nenhum movimento nesse sentido, nenhum homem, um protagonista com disponibilidade e com capacidade para continuar a lutar por ideias que ele, aliás, nem sequer tem. Portanto, o facto de Lula ir vencer estas eleições é um bálsamo para o Brasil, para as relações de Portugal com o Brasil, não por Lula em si, que tem um passado pouco recomendável do ponto de vista da seriedade política e de ter permitido que o seu partido se atascasse em corrupção, mas evidentemente é uma levada de ar fresco o Brasil libertar-se de um homem como Bolsonaro,
e todos
que nunca deveria ter chegado ao poder.
Sobre as eleições presidenciais brasileiras ao longo do dia em rr.sa.pt e aqui na antena da Renascença. E agora, agenda doméstica. Nuno Botelho, para encerrar, o governo fez esta semana meio ano, muitos casos de descoordenação, de cansaço. Nuno, que balanço de 6 meses de governo de maioria absoluta?
É um balanço, no meu entender, francamente negativo. Aliás, eu diria de outra maneira, surpreendentemente negativo. Como é que o governo, que tem uma maioria absoluta, em 6 meses desbarata completamente essa credibilidade, esse estado de graça que nem chegou a ter? E aliás, eu tomei a liberdade de elencar aqui alguns casos que me parecem absolutamente São tantos que eu tive que anotá-los. A ministra Ana Brunhosa e o seu o caso do marido que acedeu a fundos comunitários. Costa e Silva, que pré-anuncia uma descida do IRC, mas afinal é desautorizado por Fernando Medina. Temos Fernando Medina e o caso Sérgio Figueiredo, que queria ser nomeado para, ou queria que fosse nomeado para ser o assessor, mas afinal não podia ser, e as ligações existentes entre eles. O ministro da Cultura, Adão e Silva, que fala e diz que precariedade muitas vezes não é um mal absoluto para os agentes culturais que vivem com tantas dificuldades neste país. José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, que tem refugiados ucranianos que são recebidos por uma organização russa em Setúbal e com ligações ao Kremlin e com as consequências que todos nós sabemos. A secretária de Estado, Patrícia Gaspar, que diz que os algoritmos dizem que a área ardida em Portugal devia ter sido até 30% superior ao que foi, portanto até tivemos um verão muito bom. A ministra Mariana Vereira da Silva, que vai à Serra da Estrela e perante uma desgraça de 25 mil hectares ardidos, diz que a Serra da Estrela vai ficar melhor do que estava. A ministra da Agricultura, que pergunta e diz, é melhor perguntar porque é que durante a campanha eleitoral a própria CAP aconselhou os eleitores a não votar PS, isto quando instada a responder a críticas da CAP. A ministra da Saúde, Marta Temido, que pede demissão depois de um verão absolutamente caótico, que eu nem vou aqui elencar a quantidade de casos que existiram. O ministro Pedro Nuno Santos e o famosíssimo caso do aeroporto. Portanto, já vou em 10 ministros e 10 casos diferentes e nem vou falar do primeiro-ministro.
Muita descoordenação.
Nem da situação das pensões, nem da confusão. Portanto, há casos a mais para governar menos, é o que eu acho. E, portanto, desse ponto de vista, acho que nós estamos perante um governo, de facto, absolutamente estafado, absolutamente cansado, absolutamente ao fim de 6 meses e sem soluções e sem os portugueses com problemas seríssimos, as taxas de juros a subirem, a inflação a subir, os combustíveis a dispararem, a energia a disparar, os portugueses sem dinheiro no bolso e não há soluções à vista.
De resto, com o resultado de algumas sondagens publicadas
isto é absolutamente
semana,
objetivo, que
também,
eu estou aqui a elencar, não é?
Em particular, a do Expresso, Zé Alberto, a dizer que há uma maioria dos eleitores a avaliar pela primeira vez como negativa a atuação do governo nestes últimos
meses. A mim não me surpreende absolutamente nada, não é? Portanto, o surpreendente seria o contrário.
Seria o contrário. Exato.
Isto é, como o Nuno agora listou ali, eu acho que até era difícil fazer pior. Quer dizer, em 6 meses
sim,
não era fácil fazer
nem consigo
pior.
Perceber. Nem consigo.
Ao nível de casos, quer dizer, não é claro. Da governação concreta em no sentido em que ainda não é muito explícito se o governo fez isto, aquilo ou aquilo outro, que tenha influenciado muito a vida dos portugueses, não é? Para além da saúde ter corrido mal,
O
entrada de um eletivo também não
muito
convém.
Muito mal, eu nem falei da educação.
Mas este tipo de casos que têm surgido, não é verdade? Sobretudo o célebre caso do Ministro das Infraestruturas e toda aquela rábula em torno do aeroporto, não é verdade? Que acabou com ele no governo de uma forma inadmissível, como eu, aliás, disse aqui com grande veemência na altura própria. Não era fácil ter acumulado tantos casos caricatos, não é verdade? Que retiram a autoridade política ao governo e ao Primeiro-Ministro em relação aos seus ministros, em 6 meses. Portanto, não me surpreende que as sondagens estejam a penalizar o governo, embora evidentemente isso hoje em dia não tem qualquer efeito, porque estamos praticamente a 4 anos de eleições, mas a continuar assim, não sei se o governo aguentará 4 anos. Tenho sérias dúvidas que com este tipo de disrupções, isto é a ideia de ter sido um governo feito com os restos do anterior. E, portanto, falta-lhe aqui um impulso, falta-lhe aqui coesão, falta-lhe direção política. Aliás, a ministra que era suposta coordenar as questões políticas, aparentemente entrou na penumbra porque foi nomeado para o gabinete do Primeiro-Ministro um secretário de Estado que vai tomar conta dessa tarefa, não é verdade? Isso, à partida, parece uma desautorização...
Miguel Alves.
À partida, parece uma desautorização da ministra Vieira da Silva, que era considerado o crânio mais brilhante do governo. Portanto, tudo isto dá a ideia
não,
de um desnorte.
Não falta ali coordenação política. Parece que falta coordenação política.
Exatamente. Tudo isto dá a ideia de um desnorte que é surpreendente ao fim de 6 meses. Quer dizer, muito surpreendente.
Mas repara, saiu Santos Silva, que era uma pessoa, de facto, que tinha ali mão na máquina. Saiu Cisa Vieira, que, por exemplo, na economia conseguia, encarou a pandemia e conseguiu suster, do ponto de vista até social, os empresários e muita contestação e muitas questões. E parece que não, mas são dois ministros, dois pesos pesados que saíram do governo e não foram minimamente compensados nas entradas existentes.
E a entrada do novo ministro da Economia também não está a correr muito bem, porque
não
apesar
está.
De ser um homem muito bem preparado,
com certeza que é
um
homem sério,
que já foi desautorizado pelo ministro das Finanças nesta questão do IRC.
Exato. José Alberto Lemos, Nuno Botelho, José Pedro Teixeira Fernandes, Sérgio Costa no Brasil, em mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e no podcast, a plataforma agregadora dos podcasts do Grupo Renascença Multimédia. Boa tarde, continuação de bom domingo.
Conversas Cruzadas.